Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, presente aqui na sessão de hoje, queria fazer aqui um registro especial à presença do meu filho Serginho ali, que está ali nas galerias, não pôde adentrar o plenário porque vai ter que comprar uma gravata, né, Serginho? Na próxima vez você vai chegar no plenário. Mas, meus amigos, o assunto que me traz à tribuna de hoje é um assunto que tem preocupado alguns setores do meu estado, principalmente a justiça do meu estado, a advocacia do meu estado e o meio político. É de uma entrevista que foi dada pelo governador do estado, o governador Sebastião Viana, a um jornal que, um dos jornais que tem uma audiência muito grande, jornal online, mas que cumpre um papel importante no estado, que é de levar informação. E aqui tem uma entrevista longa aqui do governador com esse jornal AC 24 Horas, e depois eu vou falar sobre aqui alguns pontos aqui do jornal, mas eu gostaria de traduzir aqui o que foi dito aqui no jornal, através desse simples discurso aqui que nós fizemos. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, trago à tribuna um tema relacionado ao valor e ao respeito que devemos ter para com as nossas instituições. Neste caso, refiro-me especificamente à instituição do Poder Judiciário do Estado do Acre. Antes de introduzir o contexto principal deste discurso, é necessário que recordemos brevemente a escandalosa operação que a Polícia Federal deflagrou no estado do Acre no mês de maio de 2013. A operação ficou conhecida nacionalmente como a Operação G7 e culminou com a prisão de secretários de Estado, empreiteiros. E nesta operação, a polícia revelou um grande esquema de fraude em licitação e desvio de verba pública. Uma operação nunca vista na história acreana. De acordo com as investigações, 7 empresas se revezavam nas licitações e apenas simulavam a concorrência, dominando praticamente todas as licitações na área da construção civil. As investigações também apontaram para fraudes nos contratos de saúde. De acordo com a Polícia Federal, deveriam responder por crimes de formação de cartel, falsidade ideológica, corrupção ativa e passiva, formação de quadrilha, fraude à licitação e desvio do recurso público. Todos aqueles foram presos nessa operação, todos, secretários, todos foram presos. Dessa forma, a G7 se transformou em um dos maiores escândalos de corrupção no meu estado. Feito essa breve introdução, dou início ao tema principal desse humilde discurso. Em uma entrevista concedida a um jornal acreano no último 1º de novembro, o governador Sebastião Viana fez revelações preocupantes. Aqui o jornal chama de revelações bombásticas. Nós chamamos de revelações preocupantes. Na entrevista reportada pelo jornal, o governador teria afirmado que em agosto de 2012, senador Fleury, em agosto de 2012, recebeu um grupo de desembargadores, o governador recebeu um grupo de desembargadores, dando informações de um processo que estava em curso que o atingiria. O governador está dizendo que os desembargadores foram levar informações sigilosas que o atingiria. Ele se referia à operação que acabei de detalhar no início do meu pronunciamento. Informações sobre as investigações da Operação G7. Então, o governador está dizendo que ele recebeu informações de desembargadores. Isso é muito grave. Que deveriam ter sido tratadas em caráter estritamente sigiloso. Teriam sido repassadas ao governador em fevereiro, senador Mazzarello, presidente desta casa na sessão de hoje, em fevereiro de 2013, pelo grupo de desembargadores que ele mesmo mencionou. Faça então a leitura exata do trecho da reportagem, dessa reportagem que eu já mostrei no começo da minha fala. Mas o petista informou que já sabia que estava em curso uma operação policial para atingi-lo, sem citar nome, não citou nome, que é o mais grave. Quando ele não cita nome, ele põe sob suspensão todo o poder judiciário, sem citar nome. Apesar da insistência do jornalista, Sebastião disse que foi avisado por um grupo de desembargadores em fevereiro de 2013 sobre as prisões em uma visita dos magistrados em seu gabinete. Eu, que nasci e me criei no Acre, sou uma criança do pé rachado. Eu confio plenamente na integridade, na ética do Poder Judiciário brasileiro, sobretudo no Poder Judiciário do meu Estado. Por esse motivo, creio que seja improvável que um desembargador tenha se prestado ao papel de repassar ilegalmente informações sigilosas ao governador. Porém, como o próprio governador Sebastião Viana fez a declaração, torna-se imprescindível que os nomes dessas pessoas sejam apresentados publicamente. Como eu disse, torna-se imprescindível, sob pena de colocar sob suspensão, presidente, todo o Poder Judiciário acreano. Eu quero crer que não seja verdade, mas se ele recebeu essa visita desse desembargador para passar essas informações sigilosas, como ele disse, e está aqui nos jornais, ele tem que dar nome a essas pessoas. Eu conheço membros do Poder Judiciário, eu conheço desembargadores, eu conheço desembargadoras, e eu sou capaz de colocar a minha mão no fogo pela a sua idoneidade. Porque eu conheço o trabalho, são pessoas que têm a vida dedicada à causa do Poder Judiciário. Eu fui presidente da Assembleia por 4 mandatos e sempre tivemos uma boa relação entre os poderes. O Poder Judiciário sempre teve uma boa relação com o Poder Legislativo. Então, é imprescindível, como disse, que os nomes desses desembargadores que tiveram nessa audiência com o governador seja que venha público. Não há dúvida de que as declarações diminuem a imagem do Poder Judiciário acreano. Não há dúvida. Isso é muito ruim para a imagem do poder judiciário acreano. Em uma situação delicada como essa, o governador mostra que opera em uma margem muito arriscada ao tecer acusações contra desembargadores sem que, bem fundamentado, também seja apresentado provas. Ele tem que trazer provas, ele tem que trazer argumentos, ele tem que mostrar, ele tem que dar nome a essas pessoas. Em outras palavras, não podemos fazer acusações dessa gravidade sem provas. Quando isso acontece, as palavras servem meramente para manchar a reputação alheia. Se não tem provas, se ele vem de público, diz esse monte de baboseira que foi dita aqui, que ainda não terminou ainda não, e não apresenta provas, alguém tem que ser responsabilizada. Ou o objetivo é só manchar a reputação das pessoas, é só manchar a reputação do Poder Judiciário. Considero tremendamente desrespeitosa para com todos os magistrados a maneira com que o governador teria dito, pasme, senhor presidente, o governador ainda botou aqui mais veneno. O governador teria dito que um desses desembargadores estaria cheirando a álcool durante uma missa, que um desses desembargadores procurou o governador dentro de uma missa com cheiro de álcool. Então ele quis dizer que o desembargador estava na missa embriagado, cheirando a álcool, estava embriagado, cheirando a álcool. O governador diz a reportagem, abre aspas, eu recebi a visita de um desembargador, isso aqui está na reportagem, na entrevista, eu recebi a visita de um desembargador tratando da questão G7 dentro da missa. Não esqueço o bafo de álcool que estava na boca dessa pessoa. Fecha aspas. Quer dizer que ele está dizendo que conversou com um desses desembargadores dentro da missa. Que o desembargador estava com cheiro de álcool, que o desembargador estava embriagado. Vai ter que dar nomes, sobre pena. Ou então tem algum interesse nisso aí, tentando desmoralizar o poder do judiciário acreano. Não pode ficar só assim, você vai. É como se eu viesse aqui na tribuna e fizesse acusações ao governador sem ter provas. Não posso fazer isso. Ninguém pode fazer isso. Nós não podemos acusar ninguém se você não tiver as provas. Eu estou dizendo o que o governador disse aqui, ó. Eu estou dizendo o que o governador disse aqui. Agora, quando o governador faz questão de tornar público que tinha um desembargador dentro da missa embriagado, e tem mais, não terminou aqui não. Cabe lembrar que fornecer informações privilegiada é uma conduta criminosa. Ninguém pode fornecer informações privilegiada a ninguém. Ora, eu fico imaginando como é que fica a situação da Polícia Federal. Como é que está a Polícia Federal? Estava fazendo essa investigação, foi uma grande investigação, deu uma repercussão nacional, foi o maior escândalo que já teve no ar, tudo sob sigilo. E aí o governador está dizendo aqui que na calada da noite ele estava se encontrando com o desembargador e o desembargador estava passando as informações para ele. Então, alguém tem que ser responsabilizado. O trabalho da Polícia Federal foi prejudicado. Ora, se foi preso aquele monte de secretário naquela operação, que o governador já sabia das informações, pelo menos foi o que ele disse aqui, imagine se isso tivesse sido uma operação altamente sigilosa. Se a Polícia Federal não tivesse seu trabalho sido prejudicado, tinha sido preso mais gente. Infelizmente, essas declarações colocaram os desembargadores do Poder Judiciário acreano, inclusive o próprio presidente da instituição, Roberto Barra vai ter, o presidente vai ter que se pronunciar. Ele tem obrigação de se pronunciar. Assim sendo, faço questão de manifestar o posicionamento contundente da vice-presidente da Associação dos Magistrados do Acre, juíza de direito Lília Deise Braga. Lília Deise Braga Paiva, por ter condenado com total razão as declarações que vocês acabaram de ouvir. Então, meus amigos, vim à tribuna para tratar de um assunto desse, sinceramente, não gostaria de vir, porque isso é um assunto que não traz benefícios para o meu Estado. Agora, é um assunto que nós não podemos conviver com uma situação dessa. Aqui, eu estou falando das palavras do governador. Está aqui, o padre se manifestou, está aqui. Aqui o padre se manifestou. Aqui tem uma. O jornal ouviu aqui o padre. Aqui o padre. Olha o que o padre diz, padre Márcio. Desembargador bêbado na missa é o mais do absurdo e da vergonha, diz o padre Márcio. Está aqui o padre, está dizendo aqui. A reportagem foi feita. Agora, é muito fácil você acusar os desembargadores. Mas quem sabe que se isso aqui é verdade, se o governador não estiver mentindo? Mas o padre aqui já botou a versão dele. Com certeza que o padre fez a defesa do governador, é amigo do governador o padre. Porque eu sinceramente, presidente, eu quero que isso se apure. Porque eu quero acreditar que o nosso governador está mentindo. Eu não quero acreditar que esse grupo de desembargadores foram até o gabinete do governador e passaram as informações para ele. Eu não quero acreditar que o governador encontrou dentro da missa um desembargador embriagado. Eu não quero acreditar nisso. O padre colocou a posição dele, disse que é um absurdo. Aqui o governador, é uma entrevista grande, está aqui a posição da magistrada, já ressaltei e elogiei. Tem aqui algumas posições, está aqui, um advogado aqui que eu gostaria de ressaltar. O advogado cobra resposta do Tribunal de Justiça e da OAB. É importante que a OAB se manifeste. Aqui, as declarações do governador Sebastião Viana, que colocaram em xeque a conduta do desembargador do Tribunal de Justiça, continuam ganhando repercussões pelas redes sociais e é um dos assuntos mais comentados pelos corredores da corte em todo o estado do Acre. O advogado criminal Sanderson Moura cobrou em sua página do Facebook uma manifestação do Tribunal de Justiça e da Ordem dos Advogados do Brasil para ele, o governador, ao dizer que já tinha sido avisado antes do seu gabinete de governo por desembargadores e magistrados, inclusive um desembargador estaria bêbado a respeito da Operação G7. Uma investigação resguardada sobre cegueira de justiça, desmoralizou as instituições. Então, esse episódio chocou a todos. Isso, com certeza, o governador vai dizer que isso aqui é por conta da eleição, como ele já está dizendo. Não, mas eu não estou dizendo nada. Aqui, eu só estou dizendo o que o nosso governador disse a um dos jornais mais lidos do nosso estado, que é o jornal AC 24 horas. Então, a minha preocupação é que nós que estamos no estado, e essa não é a primeira vez que ocorre, é que o governador ache que é o dono do estado, que é a pessoa que se dá o luxo de afrontar, de tentar desmoralizar um dos poderes mais importantes desse país, que é o poder judiciário. Então, fica aqui meu apelo às televisões, aos jornais que têm aqui circulação nacional, que possa dar divulgação nisso, para que o povo brasileiro, o meu objetivo aqui é dizer ao povo brasileiro, através da TV Senado, através da Rádio Senado, o que nós passamos lá no nosso estado, o que está acontecendo no estado do Acre. É só isso, nosso objetivo é só esse. Muitos acham que isso pode ser uma estratégia do governador, uma espécie de uma cortina de fumaça para que possa esconder alguma coisa que possa vir. Eu, sinceramente, eu quero acreditar que essa situação que ele colocou, botou em xeque todo o poder judiciário acreano, ele vai ter que ser responsabilizado. Ele vai ter que dar explicações. Porque não adianta agora eu vim aqui pedir, acusar o desembargador, acusar o juiz, acusar o político. Não, eu não tenho prova para isso. Quem vai ter que se manifestar vai ser os desembargadores. Alguns advogados, amigos aqui em Brasília, pediu que eu representasse no CNJ. Não, representar o quê? Se eu não tenho as provas. Aqui está a palavra do governador. Agora, os nossos desembargadores têm a obrigação, porque eu conheço o Poder Judiciário do Acre. Conheço, fui presidente da Assembleia por 4 mandatos, sempre tivemos uma relação de respeito com o Poder Judiciário acreano. Conheço desembargadores e desembargadoras, jamais seriam capazes de fazer isso que o governador está dizendo que eles fizeram. Agora, a palavra está nas mãos dos nossos desembargadores. Obrigado, senhor presidente.